Olá, você que segue ligado aqui no Notícias Agrícolas, nós damos sequência à nossa programação direto da cidade de Nova Mutum, no evento Fundação MT em Campo. Estamos aqui com o diretor técnico da Fundação MT, o Leandro Zancanaro, que vai conversar com a gente um pouco sobre a safra de soja aqui no estado do Mato Grosso. Então, Leandro, qual que é a perspectiva que vocês têm para essa safra de soja aqui no Mato Grosso, levando em consideração também que o estado vem de duas super safras recentemente?
O Mato Grosso é um estado grande, né? E que cada 4 pés de soja do Brasil, um está aqui, né? Então ele representa muito na cultura soja, não só pelo tamanho, mas também pela sua eficiência. O que nós temos nessa safra? Essa safra foi uma safra que tem alguns marcos. Por exemplo, o plantio da safra de soja 18-19 ocorreu de uma maneira muito tranquila. Até o clima foi muito favorável para que o plantio ocorresse de maneira rápida. O rendimento operacional, não choveu excesso, não faltou chuva. Então a implantação foi da maneira quase que perfeita. Isso implicou o quê? Nós anteciparmos o final do plantio mais cedo e concentrarmos a soja num período curto de semeadura. Também foi um ano, e a tendência é essa, né, e tem seus vários motivos e tem razões para isso, também é a questão de trabalhar com um aumento de material mais precoce. Por quê? Para fazer duas safras, hoje é nítido, nós vamos mostrar nesse evento, aqui na quinta-feira no painel, uma discussão proporcionada pelo IMEA, analisando nossos dados econômicos, por que que o produtor ele tem que fazer duas safras? É por questão de custos, de custos, né, receitas, né? Então, ele conseguiu plantar mais cedo, começou rendimento bom de plantio, ele teve uma proporção grande de materiais precoces, então a soja vinha vindo desenvolvendo. Só que chegou em novembro, nós tivemos um período aí, meados de novembro até início de dezembro, um período com pouca luz em algumas regiões, as regiões aqui do Médio Norte e Parecis. Isso interferiu inclusive em portes de algumas variedades de soja. Depois, em algumas regiões, como aqui e também no Parecis, houve um período de dezembro, de alguns dias, vários dias sem chuva. Ali, dezembro, final do ano, né? Até Natal, melhor dizendo, né? Então, foi um período com pouca luz, depois um período com deficiência hídrica. Aí voltou a chover. Agora nós temos regiões aqui, nessa região, que está 10, 15 dias, está 18 dias sem chuva. Então, é uma safra que tem variações das condições climáticas, né, e em algum momento isso pode trazer algumas perdas. Então, o que está acontecendo na safra? A safra começou com uma produtividade menor, porque esses materiais plantados no cedo, né, materiais com ciclo de 100, 110 dias, encheram grão aonde? Em dezembro. Em que vinha de um período nebuloso e depois veio de um período com uma deficiência hídrica de que duas semanas e meia, três semanas. Então, no enchimento de grão, que é a fase mais crítica. Então, começou a produtividade em um patamar mais baixo que os outros anos, começou sim. Na minha opinião, houve em alguns locais, um aumento de produtividade, né? E depois vai estabilizar. A pergunta é como que o Thiago Stefanella, que é o presidente do Sindicato de Sorriso, conversou ontem, e o final, que é uma incógnita, porque tem lavouras que pegou esse enchimento de grão, está pegando enchimento de grão com alguns dias de sol. Então nós vamos ter uma safra menor que os outros anos anteriores, menor que 17-18 e menor que 16-17. Porém, importante lembrar, 17-18 foi a maior safra histórica do Mato Grosso, em que a condição climática foi perfeita. Nós estamos comparando essa safra com a melhor. A safra 16-17 foi a segunda melhor. Então nós vamos ter uma redução de produtividade na média do estado. Nós não vamos ter piques de produtividade tão altos, com frequência tão alta como ano passado. Mas ainda vamos ficar com uma produtividade razoável.
A expectativa é que essa produtividade alcance quanto aqui no estado?
É uma boa pergunta, né? Tem vários analistas de mercado falando isso, falando aquilo, né? É muito difícil, né? Mas eu falo assim que eu acredito que 7, 8, 10% no máximo de produtividade. Porque é uma redução, né? Vai ter que fechar na média 53, 54 sacos.
No ano passado, que foi essa safra histórica, a produtividade ficou em quanto?
Se não me engano, a Conab próxima a 56 ou em meia 57.
Então a gente vê que o estado do Mato Grosso, apesar de ter alguns problemas climáticos, né, em novembro, dezembro, está longe de ter a deficiência que a gente teve no Paraná, com falta de chuvas, no Rio Grande do Sul, com muitas chuvas. O Mato Grosso não foi tão atingido pelo clima.
Na verdade, assim, nós tivemos, como falei, alguns períodos de mais chuva, falta de luz, né, depois menos chuva, depois voltou a chover, agora a chuva reduziu um tanto, né? Mas não se compara ao que aconteceu ao sul do Brasil, né? Eu rodei o final do ano, o parte do sul, realmente o sul do Brasil tem produtividades muito baixas, né? Então, essa é a grande vantagem do Mato Grosso. O Mato Grosso é um estado muito estável. Ele permite o quê? Um planejamento contra a estabilidade de produção de soja. Ele permite duas safras. E com essa precocidade, plantio no cedo, que muitas regiões conseguem fazer, mais material precoce, ele consegue fazer uma segunda safra para diluir seu custo, ele consegue melhorar seu sistema, porque ele consegue colocar o milho na segunda safra, ele consegue colocar o algodão na segunda safra, consegue colocar o milheto, a braquiária, a crotalária, ele consegue fazer os pulses, que são outras culturas entrando no mercado na segunda safra, ela consegue colocar o boi no sistema de integração lavoura-pecuária, né, para como se fosse uma segunda renda. Então o Mato Grosso tem o quê? Estabilidade, tem essa opção de culturas, né, que é um diferencial em relação aos outros estados.
E com essa perspectiva de um pouco menos de produtividade do que na safra anterior e o aumento no custo da produção, né, que a gente acompanhou nessa safra, aumento no custo dos insumos, aumento do dólar, o produtor mesmo assim deve conseguir fechar a conta ou vai ficar um pouquinho mais difícil para esse ano?
É uma boa pergunta, eu não sou da parte econômica, né, mas ontem à tarde eu estive no IMEA, lá em Cuiabá, junto com o Marcel, né, e o Daniel Latorraca e o Miqueias, né? E nós discutimos tudo isso. Eles pegaram os resultados, o IMEA pegou um resultado nosso de pesquisa de 10 anos, né, que estuda as rotações de culturas, né? Quanto que a soja sozinha se consegue entregar? Qual o custo dela sozinha? Da soja associada ao milheto, da soja associada ao braquiária, soja associada ao sistema de rotação, sistema 1, 2, 3 de rotação, comparado com a soja milho, segundo a safra. Então, nós vamos fazer um estudo de 10 anos em cima de números reais de produtividade e de o que foi feito na área experimental. E aqui fica muito claro naquele painel em que o custo da soja está alto. Nós somos obrigados, sim, a ter produtividades altas. Só que vai ficar claro também em que a soja sozinha, ela mal e mal consegue pagar a conta. Hoje, para ela conseguir pagar a conta, ter uma chance do produtor sobrar alguma coisa, ela precisa das outras culturas. O milheto, a braquiária, a crotalária, o milho, a segunda safra e pode até o algodão, contribuem para a viabilidade da soja. E com certeza a soja contribui para a viabilidade das outras culturas. Então, na verdade, é o seguinte, o custo está alto, nós temos aí custos crescentes, muitas vezes aí, agora nós temos a questão da mancha-alvo, né? Que também está perdendo eficiência no controle, né? Os fungicidas estão perdendo eficiência, isso implica muitas vezes em custos, ou mudança de estratégia. Talvez não tenhamos que pensar, trabalhar com outra estratégia de manejo, não só do fungicida, o manejo culturais. Então, hoje, mais do que nunca, nós precisamos produzir bastante. Mas não, produzir bastante não significa que é produzir, colocar mais insumos. É usar de forma racional tudo que a natureza, luz e água nos oferece e o conhecimento que as pessoas têm.
Cada vez mais vai ficar o produtor precisa investir e utilizar as pesquisas que são desenvolvidas a seu favor para se beneficiar na safra.
Bom, nós somos suspeitos a falar, né? Nós somos uma empresa de pesquisa, né? Uma pesquisa aplicada ao campo. Nós estamos diretamente ligados ao campo e percebemos e recebemos demandas do campo e aplicamos na pesquisa. Então, nós somos suspeitos. E suspeitos também porque é o seguinte... Somos suspeitos, mas tem uma certeza absoluta que a pesquisa fundamenta as ações para o produtor. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. O grande problema hoje, a nível de produtor, pensando em custo, é que tem ações básicas que são obrigatórias, né? E muitas vezes o produtor deixa de fazer essas ações obrigatórias para fazer outras ações não respaldadas pela pesquisa. Além dele ele deixar de fazer ações básicas bem feitas, e perder o foco nisso, ele investe em outras ações que não têm fundamentação. Custa e tira o foco. A pesquisa dá o norte e a pesquisa se repete ao campo. Eu falo tanto a certeza disso que nesse evento, e também no evento dia 7 e 8 lá em Ronópolis de Tiquira, na outra estação nossa, nós vamos mostrar um painel sobre validação de resultados de pesquisa da Fundação a campo. Como os resultados de pesquisa se repetem ao campo e como que isso repercute em produtividade crescente sem aumentar o custo de forma significativa.
Tá certo, então, Leandro, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário aqui no Mato Grosso. Obrigado pela participação aqui no Notícias Agrícolas.
Para nós, da Fundação e toda a equipe, né? Toda a equipe, toda a diretoria, é uma satisfação ter vocês aqui, estamos à disposição. E todos nós temos objetivo, cada um no seu trabalho, né? Vocês no jornalismo, nós na pesquisa, o produtor na produção, o colega da parte técnica, na parte de levar o posicionamento da pesquisa até o campo, temos o mesmo objetivo. O bem de todos. Como eu falei agora, a soja não depende de si só. A soja hoje não consegue se manter sozinha. E assim é a sociedade. Hoje um depende do outro. Estamos juntos.